Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o @ Rede Agrocast no Instagram ou agrocast.com.br e confira outros podcasts do agro. Não deixe de conferir o conteúdo exclusivo lá no @ Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar do conteúdo apresentado. O crescimento da plataforma depende muito de você e de todos os apoiadores. Esse é o episódio 13 e hoje vamos falar de silagem de milho, desde a escolha de qual semente plantar, do processamento da planta e da utilização dela pelo animal. Com a revisão do artigo intitulado Alimentando Vacas com Dietas Variando em Inclusão de Forragem e Tamanho de Partícula para Vacas Leiteiras, no efeito do pH ruminal, fermentação ruminal, síntese de proteína microbiana, digestibilidade e produção de leite, de autoria de Li e colaboradores, pesquisadores da China e do Canadá, publicado na revista Journal of the Science no ano de 2020. Bem, entre a lavoura e o sistema excretor do animal, tem muita coisa para se pensar. E se algum dos passos for mal conduzido, a etapa anterior pode ter muito menos efeito. Então, não adianta escolher o melhor híbrido para plantar se na sequência o material for colhido no momento errado ou ser mal processado. E também não adianta caprichar no momento da colheita e ter tamanhos de partícula ideais se na sequência o armazenamento não for adequado, se tenha grandes perdas e fermentação inadequada. E se todos os processos forem muito bem conduzidos e os animais não conseguirem consumir e não façam uma digestão efetiva do material, tudo vai ser excretado sem nenhuma retirada de nutrientes. Então, de que adiantou tantos processos? A verdade é que todo o processo parece complexo, mas se dividir cada etapa em pequenos processos, vai conseguir sempre saber onde estão os maiores desafios e oportunidades para sempre melhorar. É como o Nelson Mandela dizia, eu nunca erro, ou eu acerto, ou eu aprendo. O processo de produção de silagem está presente no campo há muito tempo, mas de tempos em tempos é importante incrementar as tecnologias empregadas para deixar tudo cada vez melhor. O uso de tecnologias para melhorar processos pode ser vista em todos os lugares. Você está prestes a escutar a narração de uma corrida de Fórmula 1 de 1950. No pit stop, o narrador se impressiona pela equipe de apoio conseguir trocar dois pneus do carro em 57 segundos.
The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
Realmente, para a época, era incrível conseguir trocar dois pneus de um carro em menos de um minuto. Agora, você vai escutar uma narração de troca de pneus nos dias de hoje, do carro do Hamilton, da equipe Mercedes.
Well, they are double stacking because Bottas is coming into the pits as well, and he's waiting, and they have got this absolutely spot on. That was proper perfection.
Essa troca de quatro pneus aconteceu em menos de 2 segundos. O resultado impressionante de vitórias desse piloto se deve só à eficiência da equipe de boxe? Claro que não. Mas dizer que esse parâmetro não afetou o resultado final é não ter noção da importância de se manter eficiência total em cada etapa. Bem, e apenas ter as tecnologias não garante que o resultado vai ser eficiente. Você vai escutar agora como o treinamento da equipe é tão importante quanto possuir as tecnologias e equipamentos mais modernos.
E vem na sequência, e tem todo mundo correndo para trocar pneu. E, ué, para o carro e esquece do pneu, gente. Eu já vi cada coisa.
Nós já vimos isso na Ferrari.
Era o Kvyat, né?
É, nós já vimos uma Ferrari deixar o carro do Rubens Barrichello uma vez em cima do
cavalete.
Do cavalete.
Nessa troca, um dos quatro pneus não estava próximo à área de troca e precisou ser buscado lá no fundo dos boxes, o que tirou vários segundos do piloto e provavelmente não deixou a equipe atingir o resultado máximo naquele dia. Então é sim importante se atentar ao manejo também e não só em ter ou não ter modernidade de tecnologia. Então a ação é a mesma, trocar pneus, mas sempre dá para deixar o processo mais eficiente. E não adianta querer ter um carro moderno e continuar trocando pneus como em 1950. E coincidência ou não, os filmes de polietileno da lona da silagem começaram a ser comercializados em 1950, quando a produção de silagem ganhou popularidade. Bem, então, já que vamos fazer um trajeto desde a lavoura até o esterco, vamos começar o episódio falando de como escolher o melhor híbrido de milho para a silagem. Conversei com Luciana Lima, da consultoria Insilo, ela que rodou bastante esse Brasil atrás de respostas e traz algumas informações valiosas na hora de escolher o híbrido de milho.
Falo hoje com Luciana Lima, doutora pela Universidade Federal de Lavras. Luciana, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Eu que agradeço o convite, Toma, pela oportunidade e espero contribuir de alguma forma aí com os espectadores do Rumencast. Prazer é meu.
Vai contribuir bastante. Hoje o tópico desse episódio é escolha de híbridos e como processá-los aí no tópico silagem de milho. Teve um trabalho recente sobre fatores determinando a produtividade e valor nutritivo de híbridos para silagem de milho. Então acredito que vem a casar bem com o episódio. Então conta para a gente um pouco de como que foi esse trabalho e como que ele surgiu a ideia dele.
Bom, Tom, esse trabalho surgiu em 2016, idealizado pelo professor Tiago Bernardes, e ele constituiu, ao final dele, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, que no caso foi o meu trabalho. A pergunta surgiu assim: quais os fatores que determinam a produtividade e o valor nutritivo de híbridos de milho para silagem? Existe o melhor híbrido? Qual é o melhor híbrido? Né? Então, a gente sabe que muito trabalho já foi feito em termos de processamento, da importância, do manejo, da parte de estocagem. Porém, muito pouco tem sido feito, principalmente ao nível de Brasil, como o ambiente, os fatores genéticos, como isso também influencia no valor nutritivo e na produtividade dos híbridos de milho para silagem aqui no Brasil. Então, nós resolvemos visitar fazendas comerciais de leite e de corte que estavam cortando milho para silagem. Então, naquele exato momento em que os produtores estavam cortando, a gente ia até a fazenda e fazia avaliações tanto da parte agronômica, desde espaçamento entre linhas, qual o programa de fertilização, qual o híbrido utilizado, época de plantio, até a parte toda nutricional. Então, essas plantas eram colhidas, né, um número X de plantas e pontos aleatórios dentro de uma lavoura. Elas eram escolhidas aleatoriamente. A gente recolhia essas plantas, pesava para poder estimar a produtividade, fracionava essas plantas em toda a porção vegetativa, folha, colmo, grão, palha e sabugo. E aí a gente, na verdade, fracionava em todos os componentes morfológicos, como folha, grão, palha e sabugo, e a gente proporcionalizava todos esses componentes para a gente saber a produção de cada um deles, né? E aí a gente viu que, quando a gente fala em escolha de híbrido, que é a decisão de manejo mais importante, ela passa por três pilares. Então, que o híbrido seja adequado às condições, vamos dizer assim, ambientais daquele local. Então, você vai ter número X de híbridos posicionados para aquela região. Esse híbrido precisa produzir muito, ele precisa ter uma elevada produção de matéria seca, bem como um valor nutricional satisfatório. Então, a gente fazendo essa análise de campo, a gente tentou ver quais eram os fatores que que determinaram isso. É, então, muita gente pensa que o trabalho foi feito, falar assim, o híbrido A e B foram os melhores híbridos, não é isso, o trabalho não teve como esse objetivo, e sim de investigar esses fatores, né? Aí tem fatores genéticos, fatores de manejo, fatores climáticos que afetam. E aí a gente usou um sistema de inteligência artificial chamado de redes neurais, hoje utilizado muito na medicina. É, e aí esse programa, o que, que ele fez? Dentre as variáveis que eu tinha, que a gente coletou, a gente tinha 80 variáveis, mais ou menos, e aí o programa, ele definia, atribuindo pesos a essas variáveis, qual eram as mais importantes. Então, eu tinha lá de 1 a 80, e a gente acabou selecionando as 10 principais, né? Para quais fatores que a gente considerou importante? O principal fator agronômico, que era a produção de matéria seca, além de amido, FDN, digestibilidade da matéria seca e a digestibilidade da FDN. Então, quais os fatores são mais importantes em determinar isso? É, e para a gente ter uma gama de resultados grande, a gente avaliou por 2 anos, nas safras de 16 para 17 e 17 e 18, 4 estados brasileiros, durante as 2 safras. Então, no primeiro ano, a gente avaliou lavouras de Minas, Paraná e São Paulo, na safra. E do mesmo ano, a gente avaliou lavouras de Minas, São Paulo e Goiás. Então,
foram quantas fazendas no total?
Foram 49 fazendas na safra e 25 na segunda safra, somando os 2 anos. Então, a gente tem 74 lavouras comerciais.
Rodaram bastante.
Mais de 10 mil quilômetros. Aí a gente escolheu Paraná, Minas, São Paulo para safra, Goiás, Minas e São Paulo para a segunda safra. Porque como a gente tem híbridos plantados tanto na safra quanto na safrinha, principalmente produtores de leite na safra e de gado de corte na segunda safra, a gente quis ver se existe diferença entre uma estação e outra, né, de crescimento. E aí é difícil a gente isolar um fator, né? Porque como a redes neurais, o programa, ele me dá um peso e a gente sabe que esses fatores se interrelacionam, a gente não consegue isolar um fator, falar esse fator foi o mais importante, né, para determinar. Mas assim, de maneira geral, maturidade de planta foi um fator que... Maturidade na hora da colheita foi um fator que... foi um fator em comum para todas as variáveis que a gente quis explicar. Então, para matéria seca, para produção de matéria seca, amido, FDN e a digestibilidade, maturidade foi um ponto importante, né? Então, a gente saber o momento correto de colher o híbrido é um ponto fundamental, bem como a gente conhecer aonde esse híbrido está posicionado, porque... existem locais mais baixos e locais mais altos, e o trabalho mostrou que a altitude é um fator que pode interferir na produção, né? Porque tem efeito com temperatura do ambiente, e a gente, a nível tropical, a gente tem muito problema com doença. Então, um outro fator é que a produção, ela precisa, o híbrido de milho precisa ter alguma proteção contra doença, né? Praga e doença, principalmente. Porque isso vai afetar no seu valor nutritivo. Esperar as condições favoráveis de plantio, né? Isso sem fator importante também para que o híbrido se desempenhe bem. Bem como garantir durante o estágio vegetativo ali entre 5 a 12 folhas, que é quando a planta de milho quando a planta de milho define quantas linhas existirão na espiga, qual o número de grãos que essa espiga vai ter. Isso ocorre na parte vegetativa, ali entre 5 a 12 folhas da planta. Então, se a planta passar por uma restrição, nesse período, de seja de nutrientes ou de água, etc. e tal, ela não vai ter o potencial de expressar geneticamente. Então, o que, que a gente quer na planta de milho? Que ela tenha grão, que ela tenha elevada produção de grãos. E isso está relacionado ao comprimento da espiga e à profundidade dos grãos, que é de um fator genético, mas que o produtor consegue ter algum tipo de influência sobre isso, na tentativa de minimizar isso, né? Através de fertilização ou irrigação, enfim. Ele precisa amenizar esses fatores.
Não, entendi. Então, em resumo, vocês rodaram 4 estados, 74 fazendas, e tentaram levantar o máximo de fatores possíveis, até para mostrar que a tomada de decisão não é tão simples, né? Não é uma receita de bolo que, porque deu certo numa fazenda, necessariamente vai dar em qualquer uma, né?
Exatamente. Não, não, eu não posso falar para você que o híbrido A ou B ou C é melhor para você, ou ele é melhor de todos, porque isso depende de diversos fatores. E a escolha do híbrido posicionado para a região em que você vai plantar é fundamental para a expressão genética e para a produtividade, né? Bem como valor nutritivo. A planta também foi levada para laboratório, para a gente tem todo o histórico agronômico, vamos dizer assim, da planta, a parte todinha morfológica da planta, proporções dos componentes, os pesos médios, bem como o valor nutritivo das frações, como folha, grão, palha e sabugo. Então, a gente destrinchou a planta de milho, tanto na questão morfológica quanto na parte nutricional. Escolha de híbrido de milho, não, igual você falou, não é receita de bolo, a gente não pode definir o melhor, mas a gente consegue sim entender quais os fatores que a gente precisa ter em mãos, o que a gente precisa fazer para que esse híbrido tenha elevada produção, bem como um valor nutricional satisfatório, né? Sabendo que isso, que a silagem de milho hoje é o principal ingrediente nas dietas de confinamento leiteiro e em rebanhos de terminação, né? Em confinamento.
E impacta muito no custo alimentar, né? Então, a escolha do milho, do híbrido de milho, também entra bastante na conta de quanto que vai sobrar no final das contas, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente, um trabalho feito paralelamente a isso, foi conduzido aqui a nível de parcelas, e a gente plantou 11 híbridos de milho, lembrando, adaptados à região aqui de Lavras, onde eu estou, foram plantados e a gente colocou as mesmas condições para todos. E só que tinha híbrido que tinha maior resistência à praga e doença, outro não tinha. Então, à medida que a gente ia, vamos supor, o híbrido A precisou de 2 aplicações de fungicida, o híbrido B precisaria de 3, o híbrido C não precisaria de nenhuma. Então, à medida que a gente vai acrescentando esses tratos culturais, principalmente fungicida, isso vai tornando o custo de produção muito caro, né? Então, embora você tenha um material produtivo, se você começar a gastar demais para produzir isso, a diluição do seu custo vai ser menor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha da semente. Porque tem híbridos, por exemplo, que não precisaram de fungicida, não precisaram de algum pesticida, porque ele tinha transgenia vindo da semente, né? Então, ele, vamos dizer assim, o custo dele foi o custo com a semente. E os outros, não, foi o custo da semente, mas a proteção da cultura, que impacta muito.
E mais a produção de matéria seca por hectare, que e aí também, se ela aumentar, vai diluir o custo por hectare, né?
Isso é o que a gente quer, né? A gente quer que a principal vantagem agronômica do milho é sua elevada produção de matéria seca. A gente visitou fazendas em que tinha produtor com produtividades assim, absurdamente altas, né, para o Brasil, produção de matéria seca, bem como produtores que não tinham produzido, assim, o produtor acabou perdendo, vamos dizer assim, a lavoura, né? Produziu muito pouco, porque ele, às vezes, ele comprou uma semente muito cara e ele não tinha como cuidar da sua cultura, como proteger o milho, porque o vendedor foi lá e falou, esse aqui é o melhor. Então, a escolha do híbrido é a principal decisão de manejo para a produção de silagem de milho, sem dúvida nenhuma.
É, com certeza. E em questão de teste, né? Vocês fizeram um teste em nível experimental de mais de 10 híbridos. Vocês viram em alguma dessas fazendas, alguma que faz esses testes em nível comercial? Se a pessoa na própria propriedade plantar mais de um híbrido para ver qual performa melhor?
Sim, existe. Nós visitamos algumas fazendas maiores, em que a própria fazenda faz o seu teste. Mas, assim, a gente não coletou a nível de parcela, a gente só coletou lavoura comercial. Então, vamos supor, a gente estava coletando o híbrido A na fazenda, mas a gente sabia que aquele produtor, ele tinha um mini campo experimental em que ele estava testando os híbridos. Então, vamos supor, o híbrido no desempenho dele lá a nível de parcela, ele falou assim, ó, esse híbrido aqui, o híbrido número 3 aqui, ele foi muito bom, no que vem eu vou plantar ele. Foram raras, mas existem. Existem sim. E é o que é certo fazer,
bastante,
né?
Na tomada de decisão. A tomada de decisão fica muito mais fácil porque você tem certeza que funciona na sua propriedade e ao longo do tempo, né? Às vezes só um ano não é suficiente, às vezes tem que testar 2, 3 anos consecutivos.
Não é porque o híbrido A que desempenhou muito bem aqui em Lavras no ano de 2020, que vamos dizer foi o top aqui 2020, ele vai ser o top ano que vem, né? Mesmo porque resistências são quebradas, o manejo do produtor pode acabar mudando, enfim, são diversos fatores, né? E essa questão de comparação de híbridos, é importante a gente falar isso, que muitas vezes a gente recebe boletins aí de comparação, né? E vamos supor, alguém mandou lá no WhatsApp ou no seu e-mail a comparação entre 30 variedades, né? 30 cultivares diferentes, 30 híbridos diferentes. E aí você vê lá um que produziu 30 toneladas de matéria seca, um que produziu 12, um que produziu 15. Porém, quando você vai olhar, a matéria seca com que esses materiais foram colhidos foi diferente. Então, quanto mais você deixa o híbrido passar e você colhe ele, maior a produtividade ele vai ter. Então, esses híbridos, para serem comparados, como eu disse antes, não foi o objetivo desse trabalho comparar híbrido, mas a gente precisa estipular um padrão para todos eles. Então, vamos fazer um padrão aqui. 35% de matéria seca. Ou eu corrijo esses materiais através de uma equação, ou tento colher esses híbridos com toda ali a matéria seca semelhante, 35%. Porque não é justo eu comparar um material A que foi colhido com 32% de matéria seca com o material B que foi colhido com 36% de matéria seca. Certamente o meu material de 36% ele vai ter maior produção. É errado, não, e a gente acaba vendo muito isso.
Não, com certeza. Bom, eu conversei com alguns produtores, perguntei qual eram os tópicos principais na tomada de decisão deles para híbrido. Eles me levantaram um top 7, então seriam susceptibilidade de doenças e pragas, índice de tombamento da planta, resistência à estiagem ou seca, valor nutricional potencial, produtividade total de massa, produtividade de grãos e precocidade da planta. Então, queria só que você fizesse algum comentário para eles desses tópicos, se tem algum que você adicionaria e qual que é mais ou menos a tua linha de raciocínio para a escolha de híbrido hoje.
A minha linha de raciocínio é a seguinte, para um híbrido ser produtivo, um híbrido para aquele que tem elevada produção de matéria seca, ele precisa produzir grão. Então, tem artigos antigos que falam que o melhor híbrido para silagem seria aquele que é o melhor para grão. E eu concordo com essa afirmação. Eu concordo porque a gente quer amido na planta, né? E então, a gente quer que essa planta tenha mais grão. Então, a gente conhecer o material que tenha maiores espigas, com grãos mais profundos, essas duas são as principais características que puxam produtividade para cima, profundidade de grão e comprimento de espiga. maior será a produção, maior será a produtividade. E também, produtividade também, ela vamos dizer assim, ela é dividida em duas frações, né? A fração grão e a fração vegetativa, né? Que seria, que foi definida nesse trabalho por espessura de colmo e altura de planta. Na safra, como as condições são melhores, essas plantas, a gente consegue colocar mais plantas por hectare, né? E aí acaba gerando uma competição entre essas plantas e elas acabam, vamos dizer assim, esticando o colmo, né, em direção à luz, como acontece com outras das forragens. E a espessura de colmo, né? Então, plantas mais altas precisam, precisam de bases mais espessas. Porém, à medida que você aumenta a espessura de colmo e a altura da sua planta, você está aumentando também o FDN na sua planta de milho, né? Então, aí, só que você tem decisões de manejo que você consegue controlar isso. Por exemplo, se aumenta a altura de corte, mesmo você perdendo em colheita por hectare, né, em produção por hectare, produtividade por hectare, desculpa. Mas, assim, de maneira geral, maior produtividade é maior produção de grãos. Quanto à doença, é o principal fator que determina o valor nutritivo, vamos falar assim. Se o híbrido é doente, ele diversas variações, diversas alterações ocorrem na planta para ela tentar se adaptar. Uma planta doente, ela vai, vamos dizer, fungo, né, principalmente, ataca as plantas de milho hoje, elas vão se atacar, vão se instalar na folha, principalmente. Instalando na folha, você diminui a área fotossinteticamente ativa daquilo ali. Então, você não consegue fotoassimilado, né, para poder transmitir para o grão na hora que essa planta está amadurecendo. Bem como o colmo, quando a planta está doente, ele, na tentativa de sobreviver, ele vai tentar mandar o que ele tem de reserva para o colmo, se tornando fraco e ele quebra. E se ele quebra, você não consegue colher, você perde, né? Então, são fatores, vamos dizer assim, interligados. Igual eu falei no começo, é difícil a gente separar, mas, assim, de maneira geral, a planta precisa produzir grão, a espiga precisa ser comprida, o grão precisa ser profundo, e essa planta ela precisa ter certa tolerância à praga e doença. E plantas de ciclo precoce, eu acho que foi o que eles comentaram aí com você, é a decisão do produtor. Ele vai ter lá super precoce, precoce ou tardio. Né? Alguns trabalhos nos Estados Unidos mostram que híbridos tardios produzem mais massa, eles produzem mais, porque eles demoram mais tempo para atingir o florescimento, né? Para atingir a formação do pendão, eles acumulam mais. Mas, de maneira geral, quanto mais tempo você deixa esse híbrido no campo, maior a chance desse híbrido estar suscetível ao ataque de doença, né? Doença e praga. Principalmente as doenças fúngicas que se dão no final da cultura, né? É o problema para a gente que faz silagem. Então, de novo, é decisão do produtor.
Certo. Cada caso tem que ser bem avaliado pelo técnico e saber o que se adapta melhor a cada região, então.
Sem dúvida nenhuma. Tem que passar por isso, todo o conhecimento. Eu não posso te vender uma, vamos dizer assim, uma semente de altíssima tecnologia que exige um cuidado dessa semente, sendo que você não tem, por exemplo, um maquinário para poder cuidar dessa semente. Então, existem estudos e estudos. Cada fazenda é uma fazenda, mas, assim, a escolha do híbrido, você comprar híbridos que tenham maior proporção de espiga, sem dúvida, principalmente a proporção de grãos dentro da espiga, você vai ter maior produtividade.
Certo, então. Luciana, muito obrigado pela sua colaboração. O agronegócio agradece muito a todo mundo que esteve envolvido nesse trabalho, acho que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento da agropecuária aqui no Brasil. E o Rumencast fica aí de portas abertas. Agradeço de novo.
Eu que agradeço, Toma. Caso vocês tenham alguma dúvida também, pode entrar em contato comigo. E eu estou à disposição para poder ajudá-los aí e fazer de tudo dentro da academia para poder fortalecer o campo. Eu acho que é a nossa missão.
Certo. E quem quiser conferir mais sobre como maximizar a produtividade e valor nutritivo da silagem de milho, a Luciana vai estar como palestrante no Configem, que é a conferência sobre silagem para gado de corte.
É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada de novo, Toma. E eu estou à disposição. Um abraço.
E para dar sequência no processo de produção de silagem, após escolher o híbrido mais adequado para o sistema de produção, é importante se atentar em como essa planta vai ser colhida e processada. Conversei com o professor Thiago Bernardes, da Universidade Federal de Lavras, que trabalha diretamente com pesquisa voltada à produção de alimentos conservados e nutrição animal.
Fique agora com o Minuto Autoridade, comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
Converso hoje com o professor Thiago Bernardes, ele que é professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e referência nacional na pesquisa. Thiago, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Bom, eu que agradeço, Tomer. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um pouco sobre conservação de alimentos, que é a área que a gente vem atuando aqui na universidade. E aí eu tô à disposição para responder as perguntas e desse modo conseguir interagir com o público aí, com a classe produtora, com os estudantes, com os técnicos.
Certo. Então, só para entender, há quanto tempo, mais ou menos, tem trabalhado com pesquisa nessa área e quais são as linhas de pesquisa aí que o grupo do Núcleo de Estudos em Foragicultura tem trabalhado?
Bom, eu trabalho com a parte de conservação de alimentos desde 1997, quando fiz graduação aqui na universidade, né? E depois o mestrado e o doutorado, eu continuei trabalhando nessa linha, né? No departamento de zootecnia aqui da UFLA, eu estou há exatamente 10 anos, e onde a gente tem focado em manejo da produção de alimentos conservados, com foco principalmente em silagens e teste de alimentos para ruminantes, né? Atualmente a gente tem desenvolvido linhas de pesquisas que focam desde silagem, por exemplo, de capins tropicais voltado para nutrição de vacas de cria. Esse é um projeto que envolve gado de corte, caminhando aí para silagem de milho, manejo da ensilagem. Recentemente fizemos um projeto que ele está em execução sobre diferentes tamanhos de partícula, relacionado com a opção aí que nós temos dos recentes processadores, das máquinas autopropelidas. E outro foco também que a gente tem seguido bastante é essa parte de silagem de grãos. Quando eu falo silagem de grãos, estou me referindo a grãos úmidos, grãos reidratados, reconstituídos, né, e silagem de espigas. E dentro dessa linha de silagem de grãos, a gente tem, nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado bastante com a parte de silagem de espigas, escolhendo aí desde os híbridos, passando pela maturidade, pela regulagem da colhedora, até o ano passado, em que nós fizemos um confinamento testando diferentes proporções de silagem de espigas na dieta de terminação de bovinos de corte. Então, essas são as pesquisas, vamos dizer assim, mais atuais que eu venho seguindo agora, né?
Certo, então bastante informação, muito boa para o agro brasileiro. Bom, então o pessoal, geralmente, muitas vezes, eles tentam simplificar os processos e procuram a famosa receita do bolo, né? Então, geralmente, se o produtor não tem nenhuma orientação, pode dar algum norte para o trabalho, né? Mas quando o sistema precisa ficar mais eficiente, vê que tudo ganha um pouco mais de complexidade, né? Então, queria saber quais são os erros que tem encontrado a mais no campo. Recentemente, vocês fizeram um trabalho, né, de rodar bastante o Brasil em algumas fazendas comerciais. Quais seriam, assim, os erros que acabam encontrando mais? Às vezes acontece muito de um produtor escuta uma orientação de uma fazenda que deu muito certo, mas em outras às vezes não dá. De repente tem alguns detalhes que não estão se atentando.
Eu acabei não citando esse trabalho, porque esses trabalhos... acabei citando o que a gente vem fazendo nesse momento, não aqueles que nós concluímos recentemente, né? Mas a gente realmente, nós fizemos uma pesquisa aí avaliando híbridos de milho em diversas fazendas comerciais em 4 estados brasileiros. E o objetivo disso aí era justamente determinar os fatores que podem aumentar a produtividade e aumentar o valor nutritivo. E isso aí, com esse estudo, nós temos capacidade de gerar novas linhas de pesquisa e novas abordagens por parte dos produtores, né? Especificamente nesse projeto, você falou assim de alguns erros que os produtores cometem. Obviamente a gente vê erros, porque num sistema de produção não é fácil a gente conseguir adequar tudo, ou seja, tudo está de forma satisfatória, mas eu fiquei bastante, vamos dizer assim, surpreso positivamente, ou seja, as pessoas mais acertando do que errando, né? Uma dificuldade ainda que eu acho que os produtores têm, e que isso não é só em função da falta de conhecimento deles, mas é talvez... um pouco de falta de conseguir passar essa informação até os produtores, é justamente quando colher, né, em que momento colher, e aí nós estamos falando de silagem de planta inteira de milho, ok? Para ficar claro aí para os ouvintes. Então, quando colher e depois como processar. Eu acho que esse é um assunto ainda que gera bastante polêmica, principalmente como processar, ou seria, como que tem que ser o tamanho de partícula da silagem, muitos produtores, e às vezes muito técnicos, têm trabalhado isso de uma forma ainda bastante simplista, e nem sempre é tão simples assim como as pessoas imaginam, né? Então, acho que o que eu poderia destacar, vamos dizer assim, do que a gente tem visto nas fazendas, se referindo à planta inteira de milho, seria... essa dificuldade aí de conseguir adequar quando colher e como processar.
Certo. E em questão de implementos, por exemplo, tipo de colhedora, uso ou não de fresa, ou até o vagão misturador, né? Que é o caminho que a planta inteira vai passar até chegar ao coxo. Você acredita que esses equipamentos podem interferir bastante na decisão?
Oh, com certeza. Atualmente eu tenho dito que nós temos um conhecimento muito profundo em nutrição, né? Nutrição de ruminantes. E muitos nutricionistas, às vezes, eles querem implantar o conhecimento que eles têm de nutrição em determinadas fazendas, ou seja, fazer uma nutrição contemporânea, mas sem ter equipamentos contemporâneos. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, é o grande desafio que a gente vive hoje nas fazendas brasileiras, principalmente naquelas de pequeno porte, fazendas de leite de pequeno porte. Porque hoje há uma tendência, né, uma migração para se trabalhar com um amido altamente degradável, ou seja, introduzir silagens de grãos na dieta das vacas. E quando a gente trabalha com milho com degradação mais alta, mais rápida, né, vamos dizer assim, obviamente a gente precisa fazer a vaca mastigar. E aí vem o grande desafio e como a gente vai fazer, como nós vamos introduzir essa silagem de grãos e como nós vamos fazer para essa vaca mastigar ao mesmo tempo. E aí ele quer fazer uma dieta moderna, mas ele não tem uma colhedora moderna, ou seja, ele vai trabalhar com uma colhedora tracionada por trator. Uma colhedora... que tem os seus benefícios do ponto de vista principalmente econômico, que são equipamentos baratos, fáceis de serem adquiridos, porém limitados em termos de tecnologia. Então, eu costumo dizer assim, tem muitos nutricionistas que querem fazer uma dieta, vamos citar aí, do ano de 2020, que nós estamos vivendo, mas trabalhando com equipamento, com tecnologia da década de 70. Então, uma coisa não combina com a outra. E aí a gente tem que entender que a nutrição do animal, tanto da vaca quanto do boi, numa condição de terminação, utilizando essas silagens de grãos, conforme você citou aí no início da pergunta, a gente precisa fazer com que os fatores dentro da fazenda possam se interar. Então, assim, eu preciso entender qual é a máquina que eu estou trabalhando, eu preciso ver depois quando essa silagem, a colhedora que estou trabalhando, preciso ver se essa silagem está sendo removida usando o sistema de fresa ou não, porque a fresa ela pode diminuir o tamanho de partícula. Eu preciso ver se minha ração vai ser batida num vagão, se esse vagão é um vagão horizontal ou vertical, se esse vagão vai diminuir mais ou não o tamanho de partícula. Preciso analisar se eu estou desafiando esse animal em termos de inserir mais grãos na dieta dele, principalmente mais amido. Se esse amido é proveniente de grão seco, se esse amido é proveniente de uma silagem de grãos. Enfim, esses fatores em conjunto, eles precisam estar associados para a gente entender como nós vamos fazer a nutrição tanto da vaca quanto do boi. E aí a gente às vezes tem enfrentado esse dilema aí de como conseguir fazer uma dieta moderna, às vezes sem ter equipamentos modernos.
Certo, excelente. É, uma dúvida que colocaram para a gente foi, na sua opinião, como trabalhar com animais confinados, que são uma categoria que é um pouco mais exigente, se tratando de corte e leite. Você acredita que tem alguma diferença a ser avaliada, falando em FDN fisicamente efetivo, por exemplo, ou tamanho de partícula, quando a mesma fazenda tem que usar o mesmo silo para as duas categorias?
O cuidado sobre fibra fisicamente efetiva, ele passa, obviamente, para o boi confinado, para uma dieta de terminação, ele é importante, não estou dizendo que não seja, mas quando a gente analisa uma vaca em lactação e um boi em confinamento, a preocupação acaba sendo muito maior para a vaca, porque para a vaca nós estamos interessados em, não só naquele momento em que ela está se alimentando, ou seja, em fazer a vaca mastigar, em conseguir produzir leite, gordura no leite, mas a gente está interessado também na vida útil desse animal, né? E a gente sabe que é importante para a vida produtiva dessa vaca ela ter, vamos dizer assim, um rumen equilibrado em termos de risco de acidose, em termos de fornecimento de fibra. Então, quando a gente compara os estudos feitos, né? Eu estou falando de estudos de trabalhos publicados na literatura internacional em jornais científicos renomados, comparados com entre o boi sendo terminado e a vaca em lactação, a gente tem hoje muito mais, vamos dizer assim, informações para as vacas do que realmente para os animais de corte, porque o desafio acaba sendo muito maior para essa vaca. E aí, o desafio também acaba sendo maior, não só por esses itens que eu citei anteriormente, mas também pelo fato de que uma vaca vai receber mais silagem, vamos falar de silagem de planta inteira de milho, né? Vamos imaginar que as duas situações, vamos dizer assim, de um confinamento com vaca ou confinamento com boi, o modelo que nós estamos usando é planta inteira de milho. Essa vaca ela vai receber uma proporção muito maior também desse alimento, né? Então, silagem de milho tem constituído aí nos sistemas brasileiros aí entre 40% a 50% da dieta de uma vaca. Ao passo que a inserção de silagem de milho num confinamento para boi tem sido colocada entre 15% a 20%. Ou seja, então a quantidade que uma vaca vai comer diariamente de silagem de milho é muito maior. Então, essa também é a razão da gente ter uma preocupação maior, né? Eu acho que para ambos os animais, o que a gente precisa fazer quando nós estamos trabalhando com silagem de milho é entender que quando nós vamos colher uma silagem de milho, essa planta ela é composta por cinco componentes distintos: colmo, folha, palha, sabugo e grãos. E quando a gente olha esses cinco componentes, a gente vê cinco componentes completamente distintos em termos dos seus aspectos físicos, vamos colocar assim, inclusive em termos de dureza. E por que que eu estou fazendo essa linha de raciocínio? Porque Um produtor hoje, seja corte ou leite, ele tem a necessidade de conseguir processar os grãos sem afetar demasiadamente a fibra. Então, na realidade, o que que nós temos que falar para a colhedora, né? Ou para o engenheiro que está projetando a colhedora? Olha, eu preciso processar o máximo dos grãos sem conseguir afetar os outros quatro componentes, que seria como folha, palha e sabugo. E esse é um desafio muito grande no momento da colheita, né? Então, o que que a gente, na nutrição moderna, o que que a gente tem visto? O primeiro aspecto, vamos processar os grãos o máximo que a gente pode, porque é deles que nós vamos tirar energia, seja para a vaca ou para o boi. Quanto mais aumenta a maturidade dessa planta, mais amido eu consigo tirar. Então, menos amido eu usaria vindo de concentrado. Né? Então, eu tenho oportunidade, às vezes, em algumas situações, de reduzir o custo da dieta, né? Trazendo mais amido vindo da silagem. Mas, automaticamente, eu preciso processar esses grãos e não posso afetar a fibra. Né? Então, igual eu citei, esses equipamentos modernos, essas colhedoras autopropelidas, elas têm condição de fazer isso. Principalmente com os novos processadores que estão sendo lançados no mercado, ou que já foram lançados no mercado recentemente. Então, por exemplo, nós usando um exemplo aqui de um estudo que nós estamos rodando aqui para ficar claro para quem está ouvindo. Onde que eu estou querendo chegar? Nós colhemos aqui, por exemplo, utilizando um desses processadores, e nós regulamos a máquina para 17, 22 e 27 milímetros. A gente percebe que quando a gente passa do 17 para o 27, ou seja, aumenta o tamanho teórico de partícula, a gente consegue tirar partículas retidas na peneira de 8 milímetros e jogar essas partículas para a peneira de 19, ou seja, nós estamos aumentando automaticamente o tamanho de partícula, né? Então, ou seja, essas máquinas têm capacidade de fazer isso. Agora, nos resta saber se esse aumento de tamanho de partícula, se ele vai afetar a digestão dos grãos ou não, porque nós temos que pensar nos grãos também. Enfim, esses são os desafios que a gente tem que introduzir, vamos dizer assim, na nutrição mais moderna e começar a passar isso cada vez mais para os produtores e para os técnicos, porque a inserção de tecnologia nas fazendas, principalmente nas fazendas leiteiras, elas são necessárias cada vez mais. E quem não se modernizar, vai ter dificuldade de continuar na atividade. E aí as pessoas precisam pensar que, quando está se tratando de vaca leiteira, conforme eu disse anteriormente, 50% do que a vaca come é proveniente de silagem de milho. Então ele precisa estar atento a esses conceitos, a essas dietas modernas, ao uso desses equipamentos, porque vai ficar com certeza cada vez mais difícil sobreviver na atividade.
Não, perfeito. E em relação a ferramentas que podem ser utilizadas, né? Você citou a questão da peneira da Penn State. A gente tem visto, às vezes, no campo sendo muito usado só para ter ideia dos números, dos valores, né? Então, o pessoal procura realmente reter o máximo de volume na peneira de crivo de 8 milímetros, ali, tentar chegar em 65, 75%. Mas se atentando só em números, né? Parece que tá olhando um exame de sangue ali, vendo glicose, tá certo, colesterol, tá certo, mas não interpretando ou tomando alguma atitude, né? Principalmente em relação a tá olhando as partículas, que é o que você comentou, né? Tá vendo se elas estão uniformes, não estão uniformes, não só a porcentagem em si.
Exato. Isso é bastante importante. Eu tenho insistido bastante nessa linha de raciocínio. Para a gente introduzir o assunto das peneiras, aí eu acabei citando peneiras sem falar de peneira antes. O que que acontece? A gente ainda vê muitos produtores ou até muitos técnicos dando números para tamanho de partícula, né? As pessoas falando assim, corta com 2 milímetros, 3 milímetros, imaginando que o processamento, ou seja, o balanceamento da dieta, principalmente do ponto de vista físico, é tão simples assim. E ele não é. Então, na realidade, nós não estamos interessados em 2 centímetros, 3 centímetros, a gente não está interessado nesses números, a gente está interessado na proporção que está retida nas peneiras, conforme você citou. E depois, refinando um pouco mais, não só nas proporções que está retida em cada peneira, ou como essas partículas estão retidas na peneira. Então, esse sistema de peneira, ele foi criado na década de 90, e na época ele veio com o seguinte conjunto: crivos de 19, crivos de 8, crivos de 1.18 e o fundo que a gente chama, ou seja, 4 componentes constituindo esse conjunto. 2013, essa peneira com crivo de 1.18 foi substituída pela peneira com crivos de 4 milímetros. Porque acreditava-se que essa peneira de 1.18, esse 1.18 ele foi introduzido pelos pesquisadores na época, acreditando que seria o limite para as partículas conseguirem deixar o ambiente rumen retículo, então poderia ter uma capacidade de estimular a mastigação no animal. E depois, como muitas dúvidas começaram a ser geradas em cima desse 1.18, acabou sendo substituída por 4 milímetros. Mas, na realidade, nos últimos anos, a gente tem visto que ainda quem tem um conjunto antigo de 1.18 ou quem tem um conjunto novo de 4 milímetros, para a produção de leite, para a nutrição leiteira, vamos colocar assim, nenhuma dessas peneiras tem chamado atenção. E toda atenção tem sido voltada para a peneira, tudo que está acima de 8 milímetros, né? Então, conforme você disse, uma vez que tudo que está acima de 8 milímetros é aquilo que vai promover mastigação para a vaca, a gente tem que otimizar isso. Só que quando nós falamos o que está acima de 8, a gente vai encontrar partículas também acima de 19. Porém, um ponto que nós temos que observar aqui no Brasil é que quando nós estamos falando de máquina tracionada por trator, essas máquinas que não têm tecnologia de corte, partículas podem ficar retidas nessa partícula de 19. E aí, essas máquinas, elas acabam não picando a partícula, elas acabam estraçalhando toda essa partícula, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: o que está acima de 19? Pode ser uma partícula de 20 milímetros e pode ser uma partícula de 200 milímetros e pode ser uma partícula de 400 milímetros. Então, tudo pode estar acima de 19. Então, de forma bastante simplista e prática hoje, eu tenho indicado para as pessoas maximizarem na peneira de 8. Porque a gente sabendo que se tiver na peneira de 8, vai estar entre 8 e 19, ou seja, vai estar promovendo mastigação para o animal, mas sem causar seleção no coxo. Porque a gente tem que pensar que todo animal, quando recebe a ração, esse animal ele quer uma ração uniforme do ponto de vista do tamanho de partícula. Quanto mais uniforme ela for, menor é o risco de seleção. Lembrando que quando seleciona, o animal não está comendo, né? Então pode ter impacto sobre a produção. Porém, com essas máquinas mais modernas, abre-se a perspectiva de se trabalhar com uma quantidade um pouquinho maior na peneira de 19. Por quê? Porque aí a gente não vai ter partículas na peneira de 19 que elas vão estar estraçalhadas, elas vão... serão partículas que foram picadas, partículas uniformes. Então, essa questão de, concluindo essa pergunta, além, conforme você colocou, além da proporcionalização das peneiras, né? Ou seja, maximizar na peneira de 8, cerca de 65% a 75%, fazer com que essas partículas também possam estar uniformes sem causar seleção para o animal. E rapidamente falando sobre nutrição de animais em terminação, de gado de corte, os trabalhos com nutrição desses animais até hoje na literatura já não estão voltados para a peneira de 8 milímetros. Os pesquisadores têm considerado essa peneira mais moderna de 4. Então, nutricionistas de gado de corte, quando têm considerado fibra fisicamente efetiva na dieta desses animais, têm considerado também a peneira de 4, ou seja, então têm somado tudo que está acima de 4, acima de 8 e acima de 19 para considerar a fibra fisicamente efetiva, um pouco diferente daquele conceito de quando nós estamos trabalhando com gado leiteiro, que é tudo aquilo que está acima de 8. Só fazendo essa observação aí, que existe essa pequena diferença aí quando nós estamos nutrindo vaca e boi.
Excelentes comentários. Bom, professor Thiago, muito obrigado pela participação no Rumencast. O agronegócio agradece muito a toda a equipe de pesquisa que tem ajudado muito com informação extremamente relevante para o crescimento do agronegócio no Brasil. E o Rumencast fica de portas abertas aí para vocês.
Eu que agradeço, Tomer, mais uma vez pelo convite. Espero que a nossa conversa possa ter sido proveitosa, né? Tanto para você quanto pelo público, pelos ouvintes aí do Rumencast. Parabéns pela iniciativa. Acho que é uma forma bastante eficiente de conseguir levar informação. E a gente continua à disposição. Muito obrigado, um abraço.
Muito obrigado. E tem alguma rede social ou site que o pessoal pode conferir as atividades do grupo?
Eu tenho meu Instagram particular, em que eu uso ele mais voltado para conteúdo profissional do que para conteúdo pessoal. Nele eu tenho divulgado algumas coisas do que nós estamos fazendo na atualidade e até alguns resultados de pesquisa, né? Que é o endereço do meu Instagram é o Thiago Bernardes Ufla, tudo junto, né? Vocês também conseguem encontrar informações no Instagram do Núcleo de Estudo em Forragicultura, que é Nefor Ufla, né? E vocês conseguem encontrar informações também no Instagram do Núcleo de Estudos de Pecuária de Corte, que é o NEPEC UFLA, que agradeço o convite e continuo à disposição. E parabéns pela iniciativa.
Bem, começamos na lavoura para escolher o híbrido de milho, passamos pelo processamento da planta e na sequência vem o armazenamento, que se quiser algumas técnicas, sugiro conferir o episódio 9, que falamos disso. E agora a dieta está no coxo e será que acabamos os pontos críticos? Bem, a gente sabe que o material todo tem que ser ingerido, digerido e utilizado para produção, porque você vai concordar comigo que passar por todos esses processos e o alimento ser excretado da mesma forma que foi ingerido não justifica todo o investimento anterior. As escolhas de formulação e processamento podem alterar as condições de digestão. E isso que os autores do artigo procuram mostrar nesse estudo. Os autores iniciam apontando o grande problema na indústria leiteira, que é intensificar a produção sem ter incidência de acidose ruminal nos animais. Uma forma de se prevenir de ter o problema é mantendo um tamanho de partículas adequado e um bom conteúdo de FDN, ou fibra em detergente neutro, ou conteúdo de celulose, hemicelulose e lignina na dieta. Um tamanho de partícula pode estimular habilidades benéficas para se evitar acidose, como mastigação e salivação. Então não necessariamente está ligado ao alimento em si, mas como ele foi processado. Vamos para um exemplo. Imagine que você está segurando na sua mão uma batata inglesa. Você tem a tarefa de comer essa batata inteira. Numa primeira situação, essa batata vai ser cozida e esmagada, virando um purê. Então, o que fizemos foi reduzir ao máximo o tamanho das partículas que mantinham a batata íntegra. Bem, e ao comer, quanto iria mastigar essa comida? Muito pouco, certo? Agora imagine a mesma batata numa segunda situação, que depois de cozida só vai ser cortada ao meio. É bem provável que vai ter que mastigar muito mais vezes para comer o mesmo alimento, certo? Nas vacas, estimular a mastigação é estimular a salivação. E na saliva tem bastante bicarbonato, que pode ajudar a controlar o pH do rumen e, tendo um tamanho efetivo dentro do rumen, esse alimento retorna à boca para ser mastigado novamente e sempre ir diminuindo o tamanho das partículas até ter tamanho pequeno o suficiente para seguir caminho para a digestão ácida lá no bomaso. Para efeito de observação, é interessante que 3 a 4 horas após o trato, pelo menos 60% das vacas têm que estar deitadas ruminando. Essas partículas de fibra que estimulam a mastigação e salivação entram no conceito de FDN fisicamente efetivo. Fisicamente, por causa do seu tamanho, e efetivo, por causa do efeito esperado, mastigação e salivação.
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Para tornar a avaliação de tamanho de partículas algo mais objetivo de ser avaliado, o separador de partículas Penn State foi desenvolvido, um conjunto de peneiras que passou por avaliações e atualizações. E hoje, a versão mais moderna conta com peneiras de crivo de 19mm, 8mm, 4mm e o fundo. Essas peneiras ficam uma em cima da outra e o material para avaliação é colocado no topo. Após movimentar o conjunto, o alimento vai caindo até o fundo, parando na peneira que tem um crivo menor que o tamanho da partícula. Assim se sabe o quanto tem de cada tamanho, sendo que fica no fundo tudo que for menor que 4mm. Na peneira acima do fundo fica tudo que tem entre 4 e 8 milímetros, acima dessa fica tudo que tem entre 8 e 19 milímetros, e na primeira peneira fica tudo que tem acima de 19 milímetros. Bem, o trabalho traz alguns parâmetros e comparações, e recomendo a leitura na íntegra para conhecer melhor. Nessa revisão, vou apresentar os resultados para FDN fisicamente efetiva como tudo que ficou retido nas duas primeiras peneiras, ou seja, de 8mm e 19mm. Com base na matéria seca, a FDN da dieta foi analisada e multiplicado o valor da FDN com o peso dos materiais retidos nessas peneiras. Assim se soube a FDN fisicamente efetiva das dietas. Outro conceito que trazem a fim de comparação é a FDN fisicamente ajustada, uma equação proposta em 2017 para melhorar a predição de pH ruminal pela dieta. Mas e por que ela foi criada? A FDN fisicamente efetiva não era boa o suficiente? Bem, e a resposta é não. Isso porque a FDN fisicamente ajustada considera fatores de fermentação ruminal. Vamos voltar para o exemplo da batata. Se a gente fosse marcar o tempo, quanto tempo seria necessário para você consumir uma batata inglesa inteira, na forma de purê ou ela cortada ao meio? Concordamos que na forma mais processada, o consumo é muito mais rápido. Então, um alimento pode ser consumido em velocidades diferentes, dependendo da forma que ele se apresenta, certo? Bem, vamos a um exemplo de dietas. Imagine a dieta A e a dieta B. As duas são idênticas em composição. A única diferença entre elas é que a dieta A tem a inclusão de grão úmido de milho e a dieta B tem a inclusão de grão seco moído de milho. E aí, se você passasse essas duas dietas na peneira, muito provavelmente iria chegar num valor muito próximo de FDN fisicamente efetivo, baseado em quanto ficou retido em cada peneira, correto? Mas você realmente acha que com essas duas dietas o pH do rumen seria o mesmo? É muito provável que não, porque como o purê, por exemplo, o amido do grão úmido é muito mais rapidamente consumido dentro do rumen, liberando uma quantidade maior de ácido lático e fazendo com que o pH caia. Por isso foi criado a FDN fisicamente ajustada, para conseguir predizer de maneira mais assertiva qual será o pH ruminal de uma formulação. Os pesquisadores usaram no experimento duas opções de FDN fisicamente efetivo para as dietas, sendo pouco ou muito. Pouco foi 10,7% e muito foi 17,5%. Avaliaram também duas proporções de inclusão de volumoso e concentrado, também pouco e muito. Muito foi 60-40, ou seja, 60% de inclusão de volumoso e 40% de inclusão de concentrado. E pouco foi 35-65, ou seja, 35% de inclusão de volumoso e 65% de inclusão de concentrado. Então, quatro dietas diferentes. Dieta número 1, pouca inclusão de volumoso e partículas pequenas. Dieta número 2, pouca inclusão de volumoso e partículas grandes. Dieta 3, muita inclusão de volumoso e partículas pequenas. E dieta de número 4, muita inclusão de volumoso e partículas grandes. Lembrando que todas as dietas estavam bem balanceadas de acordo com as exigências do NRC e todas tinham a mesma concentração de proteína bruta e a mesma concentração de energia líquida de lactação. Vamos então direto para o resultado, respondendo com uma situação de formulação. Imagine que você acabou de chegar na fazenda. E você percebe que um lote de vacas está com sinais de acidose, com uma dieta com baixa inclusão de volumoso e tamanhos de partícula pequena. Você quer resolver o problema, mas não quer prejudicar a produção de leite das vacas. E aí, o que você faz? Aumenta a inclusão de volumoso? Aumenta o tamanho das partículas? Bem, os resultados desse experimento trouxeram a avaliação desse problema. Na situação de dieta com baixa FDN fisicamente efetiva e pouco volumoso, realmente o pH ruminal chegou perto de 6, o que atrapalha muitos processos e causa risco de acidose e a saúde da vaca. Quando se aumentou a inclusão de volumoso em relação ao concentrado, realmente resolveu o problema do pH baixo, mas prejudicou muito a produção de ácidos graxos voláteis, a síntese de proteína microbiana e a produção de leite. Já quando se aumentou a FDN fisicamente efetiva, sem mexer na dieta, se resolveu o problema de pH mais baixo, sem prejudicar a produção de leite e nem o consumo de matéria seca, nem a fermentação ruminal e digestibilidade dos nutrientes. Então, voltando à situação inicial e usando os resultados de produção desse experimento, se você encontrar uma dieta com baixa inclusão de volumoso e pequeno tamanho de partícula, você pode aumentar a inclusão de volumoso somado a aumentar o tamanho de partículas, e aí vai oferecer uma dieta de desafio bem menor para o rumen, mas vai te custar uma redução de próximo de 2,5 litros de leite por vaca por dia. Já se você aumentar a inclusão de volumoso sem mexer no tamanho de partícula, vai causar uma redução de próximo de 1,5 litros de leite por vaca por dia. E se você não mexer em nada na formulação e apenas aumentar o tamanho das partículas, fazendo com que a FDN fisicamente efetiva aumente, você vai resolver o desafio com a acidose e não vai interferir na produção. Na verdade, nesse experimento até chegou a aumentar a produção em perto de 0,5 litro por vaca por dia, mas foi uma diferença não estatística, diferente das outras mudanças. Já em relação aos modelos de predição de pH ruminal, a FDN fisicamente ajustada, aquela que considera os fatores de fermentação, se mostrou bem superior ao modelo tradicional de FDN fisicamente efetiva. E agora vamos direto para o campo para saber mais de como avaliar se tudo que o animal ingeriu foi bem aproveitado.
Converso hoje com o Rodrigo Maronese, ele que é gerente de vendas da Altec em Minas Gerais. Maronese, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Obrigado, Tomer. Eu agradeço muito participar dessa ferramenta. Eu sou um apaixonado, eu uso a ferramenta para escutar, treinar e há mais de 5, 6 anos aí. Sou, vamos dizer assim, como ouvinte, um dos pioneiros aqui que eu conheço. Mas vamos lá, Tomer, vamos seguir. Obrigado pela oportunidade de estar junto aí.
Legal. E só para entender, mais ou menos há quanto tempo que você trabalha diretamente com nutrição de ruminantes?
Bom, Tomé, aí vem uma historinha. Eu assumi em 1997 uma função de gerência de vendas em Minas Gerais de uma empresa de nutrição, a Agroceres, ao qual eu tenho bastante gratidão, em julho de 97. De julho de 97 para cá, trabalhando em Minas Gerais, eu venho desempenhando alguma atividade na área de nutrição de ruminantes. Depois de algum tempo, fiz uma especialização e 12 anos de Altec, indo para 13 anos aqui em Minas Gerais já. Isso faz com que a gente conheça um pouco ali no mercado, participando de muitos eventos, treinamentos e simpósios. Estuda muito sobre o tema.
Ah, bem interessante. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre ferramentas dentro da nutrição. Algumas ferramentas, elas podem ser usadas para avaliação de dieta, né? O que muita gente faz, que está indo até o coxo e está avaliando a dieta, mas a gente sabe que pode ir além disso, né? Para a gente fazer mais ajustes. Então, basicamente, tudo que o animal excreta pode virar uma ferramenta para ajudar em algo na dieta, para ajustar alguma coisa. Então, desde a urina para avaliar o pH e ajustar uma dieta pré-parto, o leite para analisar os sólidos e também as fezes para avaliar o que escapou da digestão. Então, que ferramenta você tem usado no dia a dia e de que forma que você consegue usar isso como ferramenta?
Bom, eu gosto de separar, eu trabalho com ruminantes, tanto com leite como corte. Eu gosto de separar as ferramentas do leite da de corte. A de leite, desde quando eu entrei na Altec, a gente sempre falou, vamos ficar de olho com a análise do leite, para ver gordura, proteína, nitrogênio ureico do leite, que também nos dá alguns indicativos bastante importantes sobre formulação. A gente vê bastante a nível de campo também, essa eu não uso, mas eu já vi bastante gente utilizando as avaliações de cetose, o pessoal está usando também pH de urina. Mas o que eu bato muito em cima mesmo é a parte de score fecal. Eu procuro fazer sugestões na parte de nutrição de gado leiteiro para os nutricionistas e consultores através do score fecal. Aí eu faço o caminho inverso. Pego as fezes, vejo o score fecal. Daí eu passo pelas peneiras analisadoras de digestão para ver comprimento de fibra, como é que ficou retido em cada peneira. E também faço análise da fibra efetiva através do separador de partículas. E isso dá uma ideia de um indicativo bastante interessante. E nesse caso, eu faço suporte para os consultores de leite. Agora, indo para corte, aí tem alguns casos que eu também faço formulação e interferência. E no corte eu separo pasto e na parte de confinamento. Na parte de confinamento, Tomer, a gente avalia muito o consumo de matéria seca pelo peso vivo. A gente vê também a evolução do score fecal nos confinamentos, desde a adaptação. A gente vai reformulando com fase de crescimento para desenvolvimento de rumen e vai vendo o desenvolvimento do score de fezes. E nesse meio termo a gente vai fazendo também a análise de digestão para ver comprimento de fibra com a peneira de analisadora de digestão. No pasto, nós avaliamos disponibilidade de forragem no docel, que é o índice de entrada de pasto. É fundamental, nesse caso do pasto, avaliar score de fezes também e utilizamos o analisador de digestão para poder fazer ajustes de proteína degradável rápida e lenta, para maximizar a digestão de fibra. Um resumo muito claro, que tanto no leite como no corte, que é muito claro para mim, que o score de fezes é fundamental. Então, a gente avalia o score de fezes de 1, 2, 3, 4 e 5. O score de fezes 1, ele é a fezes mais líquida, e o score 5 é umas fezes bastante duras, com bastante anéis. É muito comum quando, por exemplo, você vai numa pastagem que o gado não é suplementado de forma correta na época da seca. Ou mais parecendo umas fezes de equinos, por exemplo. Seria o máximo que a gente pegaria. O que que acontece? Quando a gente tem um score de fezes 1 e 2, a gente tem uma alta taxa de passagem na alimentação, que isso pode estar ocorrendo por alguns fatores. O primeiro é baixa fibra fisicamente efetiva. Eu posso também ter problemas de pH, uma acidose também fazer isso, fazer o score de fezes ficar mais baixo. Ou tem uma proteína degradável no rumen muito rápida também. Ocorre em rebrota de pastagem, então tem baixa fibra efetiva, muito nitrogênio ureico, e eu tenho fezes mais moles. E depois, o que a gente procura sempre é encontrar as fezes no score de 2,5 a 3,5, onde a gente tem um bom consumo, uma boa digestibilidade da alimentação, o consumo que a gente está predizendo nas dietas, e normalmente onde o rumen tem máxima eficiência. E scores acima de 3,5 é porque está faltando proteína degradável no rumen, tanto rápida como lenta. O que eu aprendi nesses últimos 5 anos, usando muito a ferramenta da análise de digestão, que a gente não deve fazer avaliação quando o score de fezes está abaixo de 2,5 ou acima de 3,5. Porque nesses casos é algum problema macro na dieta. E eu já tive algumas leituras errôneas nessa experiência. Ok?
Entendi. Então, o primeiro passo seria tentar acertar o score de fezes dentro do ideal e depois fazer uma avaliação fina, então.
Exatamente. É, se tiver o score de fezes abaixo de 2,5 ou acima de 3,5, tem alguma coisa macro que está muito errada. Se tiver abaixo de 2,5, é muito importante investigar como é que está a fibra fisicamente da dieta. Tamanho de partícula picada, se às vezes é indicativo de usar um feno ou não. Tentar encontrar algum ajuste dessa faixa. Ou até colocar a mão de algum ionóforo, alguma levedura viva que possa ajudar na parte do tamponamento. Agora, acima de 3,5, aí já é outro problema de suplementação mesmo, que o rumen está indicando que ele está em baixa atividade. Aí precisa pôr proteína degradável no rumen.
Que tecnologias vocês têm utilizado aí em Minas para corrigir esses manejos?
Olha, para aumento de digestibilidade de fibra, a ferramenta que mais gera impacto, Tomer, é a ureia de liberação lenta, o BOPT-REN. Ela é o melhor performador de redução de tamanho de fibra nas fezes. Eu não conheço nenhuma outra tecnologia. E olha que eu tenho testado várias tecnologias. Uma das coisas que eu faço é testado, não, eu avalio através da periodização de digestão os experimentos que a Altec tem, por exemplo, no apto em colina. Então, conforme faz os experimentos, eu vou lá ver qual que é o comportamento da peneira. A gente vê resultado de... Já vi com absorvente de micotoxina apresentar resultado, já vi com enzima fibrolítica apresentar resultado. São resultados bastante importantes, mas o que realmente gera impacto é o equilibrar a proteína degradável no rumen rápida através do ajuste de ureias, cabendo os limites, tanto no corte como no leite, porque é o mais barato, e depois sacar a mão da ureia de liberação lenta ou OptiGen. Assim a gente consegue obter o melhor resultado de digestão de fibra daquilo que a gente observa nas fezes, melhora o score de fezes e muito interessante.
Não, legal. E no quesito visual, então digamos que a gente está segurando agora esterco na mão e está olhando para ele e vai avaliar. Que pontos que você acha interessante de estar olhando e avaliando?
Cor. A gente tem que... Quando a gente fala em avaliar esterco, nós temos que separar os dois grandes grupos que o próprio manual da analisadora de digestão faz. A parte de fibra, analisar o comprimento, consistência de fibra, e na parte de concentrados. E aí a gente começa a observar se o milho, como é que foi a moagem do milho. Eu já observei, por exemplo, que o caroço de algodão sem linter escapa muito no rumen. É uma coisa que aconteceu à prática, a campo, eu não sabia. Outra coisa que eu observo também é falha no processamento do cracker de automotriz. A gente pega muito amido fecal e a dificuldade que é de processar um amido de sorgo, por exemplo, que escapa muito. Então, vamos dizer, se eu formulo pela análise bromatológica do sorgo uma quantidade de amido, eu tenho que ter uma taxa de perda dele por falta de processamento, porque é muito difícil quebrar o grão de sorgo, por exemplo, com os equipamentos de hoje. Isso eu já observei. Eu observei a campo também uma perda extremamente excessiva de uma polpa cítrica que teve autocombustão, que molhou e pegou fogo, ela praticamente não tem digestão nenhuma e sai nas fezes. O uso da ferramenta de grão úmido também diminui muito o amido fecal. E cheiro, né? Bolhas, por exemplo, indicativo de acidose. E que as fezes entregam muito, né, Tomer? Então, eu vou muito pelo score de fezes.
Então, hoje você, antes de mexer na dieta, você dá uma olhada na classificação das fezes.
Tomer, é da bosta pro computador, Tomer. Eu não tenho como fazer diferente. Eu tenho muita interferência. Porque se eu tô com o score de fezes mais baixo, eu tô com consumo alto. Talvez eu tenha que ajustar um pouco mais da quantidade de volumoso na dieta. É da bosta pro computador. E é uma ferramenta amarra na outra. O analisador de digestão, sem a Penn State, por exemplo, quando é dieta total, se eu não colocar a leitura dos dois, eu não encontro o ponto correto. Eu não tenho informação. Um complementa o outro. A informação exclusiva de um pode fazer falta para o outro. E falar um pouco do analisador de fibra, da parte de análise de fibra, tem uma outra coisa muito importante que tem que ser feita também nas propriedades. É analisar a qualidade da mistura do TNR. Então, a gente tem que pegar em 10 pontos diferentes na linha de trato, a gente enche o vagão e trata. Pegamos em 10 pontos da linha de trato e passamos o analisador de fibras, de partículas, para poder ver se a qualidade da mistura está correta durante todo o fornecimento do vagão também. E ela não deve passar de 5%. É muito importante isso. Outra coisa que a gente usa também no analisador de fibras é avaliar como é que está a sobra do coxo também. Bastante ferramenta, Tomé. A gente vai antes de fazer o próximo trato, coleta do coxo e ver como é que está a sobra. A sobra também não pode diferenciar muito da classificação da partícula, mais do que 20%. Aí tem problemas também em tamanho de partícula ofertado para o animal. Seleção não é sobra.
Tem que ser sobras e não rejeito, né?
É, rejeito é ruim demais. Então a gente tem que fazer, tem todas essas ferramentas. Mas aqui... Quando eu formulo, é da bosta para o computador. Certo. A gente analisa análise bromatológica, a gente usa todos os indicativos de pesquisa que a gente conhece, mas é da bosta para o computador.
E a análise de digestão, ela é feita, né, por um conjunto de peneiras que vão dentro de um recipiente que é completo com água e esse material é lavado. Você pode explicar só um pouquinho da metodologia de quantos animais você pega, se for a pasto, se você pega direto da ampola retal, se você pega da pastagem.
Só para exemplificar. Então, vamos separar. Normalmente, quando eu vou fazer a pasto, eu vou vou perto dos coxos, né? E lá tem bastante bolo fecal. Eu procuro catar algo em torno de 30, 50 gramas por bolo fecal, o máximo de bolos fecais que... Primeiro eu dou uma andada geral, vejo como é que está o score de fezes, a gente consegue observar. E a gente vai ter muito bolo, normalmente tem bastante bolo fecal, a gente vai no score primeiro e depois tenta coletar de forma representativa. Pelo menos uns 10 a 15 bolos fecais. A gente pega aí 50, 100 gramas, algo em torno de 1,3 kg de fezes. Isso a pasto. No confinamento também eu faço por baia. Eu procuro evitar de fazer, no caso, confinamento com animais que tenham sofrido algum ajuste de dieta nas últimas 2 semanas, porque isso eu vou estar lendo, quando eu faço essa coleta de fezes, eu vou ler o resultado da digestão nas últimas 24, 48 horas que o animal comeu. Então ele já precisa estar com uma dieta estabelecida. A gente coleta também, a gente pega esse... 1,3 kg, 1,5 kg, põe nas peneiras, dentro do balde, encho, tem um esguicho que a gente usa ele para poder ajudar para descer as partículas dentro do balde, nas peneiras. A gente faz o processo 2 vezes, eu uso o próprio balde, tem gente que faz o processo contínuo, eu já medi a diferença, não é, do que fica retido em cada peneira não é tão significativo assim. Aí eu passo no balde duas vezes e depois tiro fotografia junto com a analisadora de partículas, com o analisador de digestão, uma foto conjunta, para poder ter um efeito visual no relatório. E eu seco ele, seco o que fica retido em cada peneira com a mão. Tem um erro padrão aí, mas é um erro padrão que cada pessoa que faz análise, ele consegue drenar, tirar uma certa umidade, mas ela é constante. E aí eu peso o que ficou retido em cada peneira. Eu consegui, através desse sistema, ter alguma correlação, por exemplo, com quantidade de amido fecal. Eu deixo 10 gramas também por cada peneira e quando eu vejo muito amido fecal e coloco no meio da chapa de vidro, grossa, aperto e tiro fotografia. Quando na minha análise tem mais de 5%, eu peço para o produtor, eu falo, ó, vale a pena você pagar fazer uma análise de amido fecal no laboratório. Aí eu coleto e mando, mas eu já entrego um laudo para o produtor ali. E tiro fotografia. Basicamente é isso que eu tenho feito, Tomer.
Certo, bastante informação, extremamente interessante. Então, no caso dos ruminantes, uma informação de bosta é uma ótima informação.
Ah, ela diz muito. Eu faço muito uma brincadeira com os produtores, com os funcionários. Normalmente eles perguntam para a gente o que você está fazendo lá lavando bosta de boi. Né? Eu pergunto para eles se a bosta deve ser rica ou pobre. Aí muitos falam, ah, tem que ser rica ou pobre. Aí eu explico para eles, ela não tem que ser nem pobre, ela tem que ser miserável de pobre, para o boi e a vaca ficar rica. Então a bosta entrega muita informação, principalmente o desperdício de produto. E como é que tudo aquilo que foi ofertado para o ruminante foi processado de alguma forma durante a sua digestão. Ela é uma ferramenta fundamental hoje para quem quer trabalhar com nutrição de ruminantes. Desconhecer de bosta de boi e de vaca, você pode ter alguma infelicidade aí na frente.
Tá certo. Maranese, muito obrigado pela participação, os técnicos e produtores que acompanham o Rumencast, tenho certeza que vão usar muito bem as informações.
Eu que agradeço, Tomer, para poder fazer a oportunidade dessa ferramenta, o qual eu sou fã há muito tempo, e ouvinte assíduo do Rumencast. Muito obrigado, Tomer.
Certo, um abraço.
Outro.
Por fim, conclusão, da lavoura até o sistema digestório do animal, tem muitos detalhes para se atentar. Por isso, colete o máximo de informações possíveis. Faça análises bromatológicas, desde a matéria seca até análises laboratoriais. Faça análises do leite, para nitrogênio ureico, sólidos, seja em laboratório ou utilizando kits reagentes na fazenda. Utilize ferramentas para avaliar não só a dieta, que vai para o coxo, mas também o que o animal excreta. Esses indicadores vão auxiliar muito, desde colher a melhor planta na lavoura, até elaborar uma formulação mais eficiente possível. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau. Obrigado.